Gringolândia, começando o podcast Futebol Internacional da Globo. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje estamos aqui para fazer um grande resumo dessa última data FIFA, que para muitos de nós, acho que para a grande maioria, tem aquele sabor de decepção. Estamos ao vivo. O Gringolândia também ficará disponível nas principais plataformas de áudio, mas você agora que está assistindo ao vivo, em vídeo, pode mandar sua participação aqui no canal do GE. Manda sua pergunta, sua opinião sobre essa data FIFA. Falaremos sobre eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, mas também sobre as eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem. Vou perguntar para os meus dois amigos aqui que estão presentes, Kaique Andrade e Rodrigo Lois, sobre as seleções, o momento de cada uma. Vamos deixar mais para frente para a gente analisar mais, de forma mais profunda. Kaique, bem-vindo, cara. O que te marca mais nessa última data FIFA, a penúltima de 2023, né?
Fala, Bené, Lois, amigos do Gringolândia. Então, eu acho que é inevitável a gente dar um destaque maior para essa decepção que foi a data FIFA da seleção brasileira, né? Mais uma vez. A primeira do Diniz ainda tinha, né, até pela vitória que conseguiu no primeiro jogo, ainda tinha uma sensação de que as coisas poderiam evoluir. E, pelo menos nessa data FIFA, não evoluiu. Mas assim, é o que eu acho até natural, a gente vai entrar mais nesse sentido, mas é natural que um trabalho, uma mudança de trabalho tão grande como é do Diniz para o que vinha sendo feito com o Tite, que tem essa dificuldade no início, né? Mas enfim, a gente vai entrar mais em detalhe, mas eu acho que esse momento da seleção brasileira é o que mais chama atenção nessa data FIFA, sem dúvida.
Sair de uma data FIFA com um ponto em dois jogos, né, Lois? Tendo a Venezuela como uma das adversárias. É chocante, né? Ainda mais porque a gente se acostumou até tem esse perigo, né, das pessoas acharem que o Brasil sempre está vencendo, é uma obrigação, enfim. O Brasil não perdia para o Uruguai desde 2001, então é muito tempo. Bem-vindo, cara.
Fala, Bené, Kaique, um abraço para todo mundo acompanhando esse Gringolândia. Se a gente lembrar que o Brasil estava 37 jogos de eliminatória sem perder, é muita coisa. Então, choca, claro, essa derrota. Eu não considero uma derrota por 2-0 para o Uruguai um resultado muito impactante, mas eu acho que o desempenho do Brasil nesse jogo, a forma como foi, sem conseguir jogar, o Brasil só deu dois chutes no jogo inteiro. Então, assim, tem algumas coisas que elas, alguns, digamos, estatísticas que elas saltam os olhos. Eu não considero um resultado tão absurdo, uma derrota por 2-0, ainda mais um Uruguai que está conseguindo se reformular, mas eu, assim como o Kaique, não dá para fugir desse destaque negativo, até certo ponto, da seleção brasileira.
Vamos começar então falando das eliminatórias sul-americanas, que é aquilo, né? A gente sabe que são seis vagas diretas, mais meia, que é a sétima vaga, o sétimo colocado, vai para a repescagem. Então, assim, perigo nenhum de ficar fora da Copa do Mundo, sendo bem sincero, mas a Argentina já disparou, líder com 12 pontos, 100% de aproveitamento. A Argentina, inclusive, depois de ganhar a Copa do Mundo, continuou nessa pegada, por mais que tenha adversários questionáveis em amistoso, mas assim, venceu todos os compromissos que teve depois. E aí tem três seleções em seguida com 7 pontos. O Uruguai passou o Brasil no critério de desempate, né, no número de gols feitos. O Brasil hoje é terceiro colocado das eliminatórias. E a Venezuela também tem 7 pontos, é a quarta colocada. Acho que é a grande surpresa, né? Assim, acho que é uma grande evolução dos últimos anos da Venezuela. E aí Colômbia e Equador hoje. O Equador, lembrando, que começou com menos 3 pontos, né, por conta de uma punição. Seriam as seleções sul-americanas garantidas na Copa do Mundo. Sétimo lugar do Paraguai iria para a repescagem continental. E aí, fora da zona de classificação, Chile, Peru e Bolívia. Vamos falar então da seleção brasileira. Acho que é o que mais salta aos olhos o desempenho. Principalmente contra a Venezuela já chama muita atenção, porque é um jogo onde, na teoria, o Brasil é muito favorito. E acho que não matou o jogo. Acho que foi um jogo onde o Brasil não teve, claro, um seu dia mais inspirado. Mas é um clichê do futebol, aparece. Você tem a chance, você não faz o gol. E numa chegada, numa vacilada, a Venezuela consegue empatar, num golaço, inclusive. Kaique, essa data FIFA do futebol do Brasil, a gente vai falar muito do Diniz, que é um trabalho que deixa a análise muito complicada, porque a gente estava até comentando aqui antes. Na teoria, o Diniz está na metade do trabalho dele. Ele sabe que ele só tem mais 4 jogos, se o Ancelotti realmente chegar para a Copa América. Então é muito complicado, né, cara, você fazer qualquer tipo de análise de um trabalho, você ter expectativas de melhora para saber que daqui a 4 jogos esse trabalho não vai seguir. Como que fica na hora de analisar? A gente fala mais do desempenho dos jogadores, que realmente acredito que seja difícil você destacar alguém de forma positiva nessa data FIFA. Acho que até os nossos grandes craques, Neymar, Vini Júnior, bem abaixo, né? Como que fica na hora de analisar? Me ajuda aí, cara.
Pois é, é muito complicado nesse momento, né? É mais ou menos até o que aconteceu na data FIFA do quando o Brasil estava sendo treinado pelo Ramon. A gente fica meio sem ter o que analisar, porque é um princípio de trabalho, mas ao mesmo tempo é uma metade, né? É uma reta final de trabalho também do Diniz, se a gente parar para pensar. Então, é preciso ter essa paciência com o início de trabalho, ainda mais um trabalho tão peculiar, com ideias de jogo tão diferenciadas como o Diniz tenta implementar nos seus times. É natural até que os resultados possam levar um tempo para aparecer, mas o torcedor vai ter a paciência para quê, assim, né? Porque vai chegar o Ancelotti daqui a alguns meses, daqui a 4 jogos já o Diniz se despede, e aí, teoricamente, chega o Ancelotti e aí muda tudo de novo.
Gostei do teoricamente.
Porque o Ancelotti sempre deixa bem claro que, né, isso não tá tão certo assim. Então, essa paciência é até complicado de se ter nesse momento, porque a gente tá... A impressão que dá é que pode estar acontecendo uma grande perda de tempo com a seleção brasileira. Porque é um interino que tem um trabalho que pode ser que leve um bom tempo para conseguir, né, render resultados, render frutos. E quando comece a render esses frutos, talvez, ele sai. Então, é uma sensação de que, assim, a gente não tem nem muito o que opinar, né,
nesse momento. E assim, a CBF é muito culpada disso, né? Porque, assim, se a gente pensar em competição, eu sou contra, já falei aqui várias vezes, de que o ciclo, que não importa, só a Copa do Mundo interessa. Eu sou totalmente contra isso. Acho que a Copa América é um título, sim, que ninguém... Nunca é obrigação você ganhar título nenhum. Tem outras seleções também em busca. Nos últimos anos, inclusive, o Brasil não teve aquela frequência de títulos em Copa América. Só que é isso. O Ancelotti, se chegar, vai chegar na cara do gol para a Copa América. Então, assim, que tempo ele vai ter para fazer a seleção do jeito dele? A gente fica nesse questionamento também, né, Lóis?
A gente fica pensando muito sobre a chegada do Ancelotti, mas, assim, certo não tá.
Sim.
A não ser que vocês saibam aí que tem algum contrato assinado aí.
Meu filho diz o contrário,
sempre, inclusive. Pois é, sempre quando eu falo de seleção brasileira, pelo menos nesse período pós-Tite, o que a gente tem é que o Fernando Diniz é o técnico. O Ancelotti não tá garantido. Ah, beleza, tá palavrado, tá acertado, mas enquanto não tiver contrato assinado, alguma coisa, eu prefiro nem falar muito de Ancelotti, porque acaba influenciando, né, na nossa avaliação do trabalho do Diniz. E, ao meu ver, o trabalho do Diniz até agora ele é insatisfatório pelo desempenho do time, pelo que se espera. É pouco tempo para treinar? Mas ele está com a seleção brasileira, ele está com os melhores jogadores disponíveis. Então, a gente também tem que balancear um pouco a nossa crítica. Eu achei o desempenho, principalmente no jogo de ontem, muito ruim. Muito abaixo do que eu esperava de seleção brasileira com os jogadores disponíveis que tem hoje. Não acho que faltou nenhum grande nome.
Esse é meu ponto. Acho que
Vinícius Júnior estava, Rodrigo estava, Casimiro estava e não jogou bem, Marquinhos estava, Neymar infelizmente se machucou, mas estava lá. Então você tem os goleiros também. Então os principais nomes da seleção brasileira estão lá.
Quem não está é por conta de lesão, né?
Exatamente. Então não acho que teve uma baixa tão significativa. Rafinha... Não sei se é um grande jogador, mas não é uma baixa tão significativa. Seria mais o Vinícius Júnior, que é hoje o melhor jogador brasileiro em atividade.
E que fez a estreia dele na era de Diniz, né? O Vinícius não estava nos primeiros jogos das eliminatórias.
Exatamente. Então, assim, não acho que faltou algum grande talento ou coisa do tipo. E revendo os gols do Uruguai, eu não sei até que ponto os gols foram reflexo de, digamos, da filosofia de jogo, da organização tática do Diniz, ou falhas mais individuais e momentâneas, assim, falhas graves, mas ou quase graves, e circunstâncias do jogo mesmo. Não sei até que ponto é o trabalho do Diniz ou é o trabalho ou é a circunstância de jogo. Não sei se estou me fazendo muito claro.
Não,
mas
eu
isso.
Concordo. Eu acho que e também o desempenho individual de cada jogador.
Eu acho que a falta de produtividade no ataque tem mais a ver com o trabalho do Diniz de não estar ainda funcionando, aquela engrenagem rodando. Agora, os gols que o Brasil tomou, não sei se são tanto, digamos, culpa do Fernando Diniz.
Eu acho, Kaique, só antes de você falar, que também que o que eu consigo criticar mais o Diniz é a demora para mudar. Eu acho que até de um jogo para o outro mesmo. Acho que ele faz mudanças no time, mudanças de peças, ele muda os dois laterais. Um deles ele foi obrigado a mudar porque o Danilo foi cortado. E muda o Richarlison pelo Gabriel Jesus. Mas a forma de jogar, você mudar, nem que seja uma característica assim, de tirar o Casemiro no decorrer de um jogo para botar o André, que seja um jogador que tem características diferentes da do Casemiro, para fazer o time rodar, eu acho que o Diniz faltou essa percepção de que o tempo é curto. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que é um trabalho que está no começo. É lógico que a gente quer ver a seleção brasileira sempre ganhando, e é bom lembrar que o Tite deixou a gente mal acostumado. Quando o Tite amassava todo mundo nas eliminatórias, ninguém dava valor, parecia que era obrigação, não é. Mas eu acho que é isso, tem essa mistura de sensações, porque o Diniz está no começo. O Diniz está tentando implementar, vários jogadores já falaram que estão aprendendo, não necessariamente aprendendo, mas estão se acostumando com coisas novas da filosofia do Diniz. Então também não é o fim do mundo, só que eu acho que nisso aí de... O próprio Tite também tinha essa questão nas Copas do Mundo, de demorar para entender que precisa de uma mudança. Não sei se você concorda, se é um ponto a ser questionado do Diniz nessa data FIFA.
Não, pode ser. A questão é que assim, o Brasil hoje ele não apresenta nada assim, muito claro, né? Não tem muita dificuldade de criação, duas finalizações num jogo como esse é surreal, assim, tratando de seleção brasileira, né? E aí a questão é até complicado da gente entender o que é mais importante nesse momento, porque esses nomes que o Lois citou, dos principais jogadores, por exemplo, eles vêm mal na seleção já há algum tempo, né? E até em seus clubes, alguns deles também. E o Vinícius, por exemplo, que no Real vem bem, né? Teve a lesão, mas enfim, é um dos grandes jogadores do futebol europeu. Na seleção ele passa o que vários jogadores, né? Ronaldinho passou na seleção brasileira, até o Messi na Argentina em alguns momentos, de ser cobrado por não conseguir ainda demonstrar o que ele demonstra no seu clube. E aí tem essa pressão, e aí a gente vê que ele tem uma certa ansiedade, e aí erram os lances, e aí a confiança não é a mesma. Então, assim, individualmente essa seleção brasileira também está muito abaixo. E claro, o coletivo impulsiona a individualidade, mas a individualidade também pode dificultar a implementação de um trabalho, né? Então, eu acho que essas duas questões estão fazendo os resultados serem tão ruins e o desempenho ser tão ruim da seleção brasileira, porque individualmente também, Marquinhos, Casemiro, enfim, estão muito abaixo, o próprio Neymar, né?
Gente, só para contextualizar, se a gente lembrar as baixas que o Diniz teve, antes da convocação ele já não contava com Joelinton e Gabriel Martinelli 100%. São jogadores que se contundiram, nada grave, mas para a convocação eles ficaram fora. Eles tinham sido chamados da última vez. O Rafinha também ficou fora. Durante a data FIFA, o Danilo foi... Os laterais. O Fernando Diniz convocou 4 laterais e não teve nenhum à disposição.
Isso eu acho que faz diferença.
No último jogo. Então também, isso tem que ser pontuado. Ele chamou o Renan Lodi e o Caio Henrique para a esquerda. Inclusive o Caio Henrique era um cara que eu queria muito ver na seleção.
Também.
Quando o Renan Lodi é cortado primeiro, eu falo, infelizmente foi por conta de uma lesão, mas a gente vai poder ver o Caio Henrique. E não. Ele teve que chamar o Arana e o Carlos Augusto, que é um estreante também. Não vamos também botar o jogador na fogueira, porque o cara acabou de chegar na seleção. E o mesmo vale para o Ian Couto, porque também o Danilo, o Wanderson é cortado, o Danilo também é cortado, então as opções para a lateral direita são, na teoria, terceiro e quarto na lista de prioridades do Fernando Diniz. E aí, por exemplo, no ataque, chega o David Neres, que está longe de estar na primeira prateleira dos atacantes brasileiros, mas é porque você não foi contando com os jogadores. Lucas Paquetá é outro exemplo, não é por lesão, é por precaução em relação à investigação que ele está passando lá na Inglaterra. Então também tem muitos desfalques. Não estou querendo justificar nada, Lois, mas só para contextualizar também, porque o Diniz não teve a seleção que ele quer ainda, né? Sim. Com todas as opções.
É aquilo, né? Os desfalques que ocorreram são os grandes desfalques da seleção? É uma coisa para se debater.
Sim.
Eu acho que o Paquetá faz muita falta. O Danilo faz muita falta. O Wanderson faz muita falta?
Não
sei. Então,
são reservas ali que você muda.
É uma questão que dá para se debater. E eu concordo com você que, pô, se ele convocou X jogadores e ele perdeu os 4 laterais que ele tinha convocado primeiro, isso faz diferença. É um outro planejamento para tudo. Então, acho que a gente tem que contextualizar isso.
Uma outra lembrança também é Éder Militão. Militão é titular dessa seleção.
Exatamente.
Está fora há um bom tempo já, né? Também não conta com ele. O Nino, que seria um zagueiro reserva também. Então, a bruxa está meio solta também. Já não tem, também não tinha o Vitor Roque. Não sei se o Diniz chamaria o Vitor Roque dessa vez, mas não é uma possibilidade. Ele está lesionado, não tá atuando. O Vitor Roque, inclusive, vai para o Barcelona. Enfim.
O nosso trabalho aqui é explicar para quem está ouvindo ou assistindo a gente.
Inclusive, manda participação.
Manda participação, por favor. É explicar o contexto e mostrar, gente, não é o fim do mundo essa derrota. Para nós aqui, não é o fim do mundo. mas ela acende alguns sinais de que o trabalho do Diniz não está sendo implementado da melhor maneira possível por uma série de fatores, como, por exemplo, desfalques.
E vocês acham que... em quanto tempo a gente não viu uma seleção, a seleção brasileira jogar tão mal? Vocês se lembram, assim, de...
Essa é uma boa pergunta.
Era Dunga, a segunda era Dunga, talvez.
A segunda passagem do Dunga, talvez, né? Foi bem ruim.
Porque a gente ficou fora de uma Copa América em fase de grupos, né? Aquilo foi bem chocante.
E foi quando chegou o Tite, né?
Logo depois o Tite chega.
E aí ele colocou o nível lá em cima por muito tempo, muita regularidade.
E o Tite coloca a seleção num sarrafo, faz questão de dizer, sou fã do Tite, acho que... Claro que depois de duas Copas é difícil o cara continuar, mas pra mim ele continua sendo o melhor técnico brasileiro. Acho que fez um baita trabalho. Infelizmente a Copa do Mundo não é disputada em pontos corridos, né? Mas é isso, o Tite colocou o sarrafo também num lugar que a gente não está acostumado a ficar, assim, entre uma Copa do Mundo e outra. O Brasil passeou, assim, o Brasil perdia para quem? Era muito difícil. Mas agora é outro trabalho, a gente vai ter que se acostumar com esses percalços no início do campeonato.
A gente poderia citar os amistosos contra Marrocos e Senegal. Amistosos.
Esse ano, com o Ramon.
Esse ano, com o Ramon, que é, digamos, o interino do interino, né?
Exato.
Mas esses jogos, para mim, foram bem ruins.
E é esse ponto que a gente toca, né? Assim, a CBF dá esse recado de que ela não está se importando muito com esse início de ciclo. Por quê? O Tite, todo mundo sabia que o Tite não ia seguir em janeiro. Então, assim, você passa as primeiras datas FIFA sem técnico, assim, botando o Ramon, tirando o Ramon, às vezes, de uma competição da seleção de base para ele vir para o Rio de Janeiro só para falar uma lista de convocados, né? Enfim, uma zona. Perde amistoso para Senegal, que o Brasil também é muito favorito, tem que ser favorito sempre. E aí contrata, na teoria, um interino, que é o Fernando Diniz. Esse recado que a CBF passa que me incomoda também, porque, assim, já era para você ter um técnico em janeiro, assim, o Ancelotti é o sonho. Não vem? Plano B, gente. Vai trabalhar para chegar na Copa América bem, para você ter um ano e meio de um trabalho, pelo menos, realizado. Ah, pode dar errado? Pode dar errado, lógico, mas você ter essa margem maior. Não, o Diniz chegou, tem 4 jogos e já é essa cobrança, assim, pelo menos da torcida. Não sei se dentro da CBF há uma insatisfação logo de cara. Mas o cara tem 4 jogos, alguns treinos, pra já tá voando. É difícil também.
Sim, claro. A impressão, né, nessa escolha da CBF é que eles não tinham... Eles tinham a avaliação de que não tinha um treinador brasileiro ideal pra substituir o Tite nesse cargo, né? E aí se olha pro Ancelotti e acaba tendo uma negativa de início. Ele permanece no Real Madrid. E aí... Olhando para o futebol europeu, treinadores europeus, é até complicado, né? Porque a gente até discutiu isso em alguns episódios atrás, que os principais treinadores do futebol europeu, hoje em dia, eles costumam continuar nos grandes clubes da Europa, né? O Guardiola, por exemplo, no City. Esses caras não costumam treinar seleções. Então, mas, ao mesmo tempo, precisa ser um nome muito grande para assumir uma seleção brasileira, até pela aceitação, né? É muito difícil. Muitos brasileiros ainda têm preconceito com treinadores estrangeiros treinando a seleção brasileira, por exemplo. Então, o Ancelotti seria um nome com uma boa aceitação, né? Por ser um nome muito grande, respeitado. Enfim, e aí parece que o presidente da CBF se viu meio sem opção, assim, porque os brasileiros não tinham uma grande unanimidade, né? O Diniz talvez fosse... o melhor cotado, mas...
do momento, o Diniz era do momento. Também, mas... se você pega um ano, no início de 2022, ninguém falava em Diniz.
Mas o que eu entendo é que na avaliação da CBF, o Diniz não estava tão bem cotado assim a ponto de ser o treinador. É por isso que tiveram que colocar ele como interino, ainda esperando pelo Ancelotti daqui a um...
Estilos que não tem nada a ver um com o outro, Fernando Diniz e Carlo Ancelotti, enfim, é isso. A gente vai falar da seleção brasileira, mas o contexto ele é muito importante, é um contexto muito bagunçado, cara. Então, é complicado. E ao mesmo tempo, falando ainda de eliminatórias sul-americanas, a Argentina se mantém... Né, é um grande time e agora sem esse peso, né? Como o Messi tá mais tranquilo para jogar, e o Messi tranquilo para jogar, né, Lois? A gente sabe... que faz o que faz, fez 2 gols ontem contra o Peru. A Argentina, para você, está quantos degraus acima do Brasil hoje? Se tá, né? Se tá muito acima.
Acho que uns dois degraus, tranquilamente. Teve um lance do Messi contra o Peru ontem, que ele driblou alguém na linha lateral, não lembro agora o nome do jogador.
No
mas
campo
assim,
de defesa ainda.
Isso, mas tá ali é o retrato de como ele tá solto, de como o Messi tá à vontade. Argentina 100%, Messi agora é o maior artilheiro da história das eliminatórias sul-americanas, uma seleção que vai se classificar confortavelmente, menor dúvida disso. seleção argentina que vai enfrentar o Brasil no dia 21 de novembro.
Esse jogo aí vai ser bom. Bom de, assim, não sei pro Brasil, mas é um jogo bom de assistir, eu acho.
A Argentina que vai chegar grande para esse jogo.
Exato.
O Brasil vai ter esse desafio, já não gosto de usar a palavra pressão, mas o Brasil, a seleção está sendo questionada, normal, por um desempenho ruim nos últimos jogos. Então, vai ser um grande jogo no Maracanã, expectativa muito boa. Não sei se uma expectativa de vitória do Brasil, mas de um grande jogo, como você falou, com certeza.
E a Argentina, na próxima data FIFA, vai ter, assim, vai ser casca grossa para jogar, porque é o Uruguai antes.
É o Uruguai antes.
Tem o Uruguai em casa e o Brasil fora, né? Então, é a data FIFA que mais vai ameaçar essa liderança, creio eu. Kaique, a Argentina, para você, tá... Qual é a distância de Brasil e Argentina hoje?
É grande hoje, sem dúvida. A Argentina é o time a ser batido, né, na América do Sul. E assim como você disse que a gente tem que olhar para analisar quanto tempo que a gente não viu o Brasil tão mal, há quanto tempo que não se via a Argentina assim sobrando tanto na América
tão
do
regular,
Sul.
Tão regular, né?
É exatamente.
Uma Argentina que tem a manutenção do trabalho do Scaloni e que, assim, se você fizer um recorte, era uma invencibilidade, né, gigantesca antes da Copa. Tem aquele tropeço na estreia, perde para a Arábia Saudita, e depois é só vitória também, né? Só, enfim, passando, é campeão, e nesse ano as datas FIFA, a Argentina está sobrando.
A única derrota do Scaloni é uma que tem a menor importância.
Zebraço,
né?
Zebraço.
E foi na Copa do Mundo que eles foram campeões, então assim, se mostrou...
Ou tem a ver a maior importância, né? Ele chacoalhou o grupo.
Exatamente. Aí está um grande mérito, já falamos isso na época da Copa, como o Scaloni soube também, como ele sabe... em momentos rápidos, mexer na forma de jogar, mexer nas características do time, né?
Essa regularidade da Argentina é impressionante. Até sem o Messi no jogo contra o Paraguai, por exemplo, que ele ficou no banco, o time massacrou, assim. O Paraguai poderia ter feito até um resultado bem maior do que foi, e criando oportunidades e até desperdiçando algumas, enfim. Mas a Argentina implementa o jogo dela e se impõe, independente do adversário, independente do momento, independente da escalação. Isso é realmente impressionante e está, sem dúvida, bem acima do Brasil no momento. A gente tem que se preocupar em encontrar o nosso caminho, né? Hoje a Argentina está em outro nível e a gente tem que, enfim, olhar para a seleção brasileira até esquecendo um pouquinho da Argentina, porque é um outro momento, né?
Primeiro se preocupar em arrumar a casa, né? Fazer o nosso. Não é que, tipo assim, a Argentina está jogando muito mais do que o Brasil. Não, está jogando muito bem, mas é uma coisa de momento, exatamente como você falou. A Argentina vem num momento muito bom. Há um bom tempo com o Scaloni, teve o revés para a Arábia Saudita, mas é uma coisa que o Brasil vinha bem até a Copa do Mundo. Rende um outro episódio do Gringolândia, se o Brasil foi bem ou não na Copa do Mundo. Mas o fato é que, pô, tá reformulando o grupo, tá fazendo várias mudanças, um novo técnico. Então, o Brasil tem que primeiro se preocupar em arrumar a casa. Feito isso, aí a gente pode conversar sobre em que pé a gente tá num confronto com a Argentina. Parada que dia 21 já tem esse jogo.
Exatamente. Só para passar aqui pelo nosso chat no YouTube, o Maurício Dias mandou: eu quero que a seleção brasileira nem se classifique para não passar vergonha na Copa. Eu acho que
isso.
Nem se fizer força vai ficar em oitavo nas eliminatórias. Não tem como. Se botar a galera do Gringolândia para jogar lá, a gente consegue alguns pontos. Né, Lois? Não sei se na Copa Sérgio não foi tão assim, mas enfim. A seleção já decepcionou na convocação, manda o Alisson Barbosa. Mas vocês concordam?
Não.
Porque, assim, é muita gente de fora. A gente até pontuou isso aqui. Tem aquele nome que você fala, nossa, faltou...
Que nome foi absurdo fora da lista?
Sempre vai ter uma preferência. Sempre vai ter alguém que vai falar, nossa, por que não levou o Tiquinho Soares, né? Que é o cara do momento no futebol brasileiro.
Sim.
Mas, com todo respeito, o Tiquinho Soares ontem mudaria o jogo para o Brasil? Muito improvável. Por mais que o Richarlison esteja numa má fase, o Gabriel Jesus teve oportunidade ontem, mas, assim, a bola também no ataque, ela batia e voltava, né? É um jogo muito complicado.
É o que você falou. Não teve nenhum absurdo fora da lista. Um jogador que está arrebentando e não foi convocado. Eu não vejo.
Não.
Nenhum nome.
Também
então...
não. Não uma unanimidade, né? O Tiquinho poderia ser esse nome, mas aí é uma discordância, sempre vai ter, né? Alguém sempre vai discordar de um nome ou outro.
A galera participando aqui. Londrax. Ânimo zero para esse jogo contra a Argentina. Cara, até lá muita coisa pode mudar, né? Vai com o Diniz... é campeão da Libertadores, né? Fica mais inspirado. Falta mais de um mês para esse jogo, muita coisa pode rolar. O Doug aqui: a Argentina tem dois fora de série, Messi e Di Maria. O Brasil não tem ninguém nem perto deles. E aí, eu acho... o Di Maria hoje é um fora de série?
Ah, além... pra mim sempre foi.
Eu acho craque, mas ele nem jogou ontem, por exemplo.
É, não tá no mesmo patamar do Messi, óbvio. É. Nem do Neymar, mas é um pois fora de série.
Porque se você bota o Di Maria nessa categoria de fora de série, eu acho que você tem que botar o Neymar e o Vini também.
É.
O Vini é mais protagonista que o Di Maria hoje. Eu acho o Di Maria craque de muito tempo. O cara regular durante a carreira.
Não tô falando que o Vinícius Júnior não é decisivo. Ele é, principalmente pelo Real Madrid. Mas o Di Maria ele foi decisivo para a Argentina. Não,
o Di Maria talvez seja um dos
mais decisivos da história. Né?
Nesse aspecto ele está acima.
É gol, ó, os títulos da finalíssima na Copa América, na Copa do Mundo e na Olimpíada. Sempre teve os títulos da Argentina que a nossa geração viu. Sempre tem gol do Di Maria, por isso que ele tem essa importância
na seleção. Eu acho que o problema, a diferença assim, do Brasil para a Argentina não está nem nos protagonistas. O Vini Júnior ainda não é um grande protagonista da seleção. Vamos botar Neymar e Casemiro, por exemplo, e Messi e Di Maria. Eu acho que a grande diferença está nos coadjuvantes desses dois. Porque a Argentina teve uma renovação muito grande, né, de Lautaro, depois o Julian Álvarez, Enzo Fernandes, jovens jogadores surgindo muito bem e fazendo muito bem esse papel de coadjuvante, né, ali na defesa também, enfim. E eu acho que isso falta para o Brasil, talvez, né? Grandes jogadores se firmando. O Rafinha.
Eu acho que nem é o caso de grandes jogadores. É de você achar as peças que vão se encaixar. Porque, assim, se você pega a seleção argentina, o Nico Gonzalez ontem fez uma partidaça. É um grande jogador. Não. Antes dele jogar pela seleção, a gente falava dele. A gente chegava, nossa, o Nico Gonzalez é um argentino que tá voando. Não. McAllister, mesma coisa. McAllister não começa a Copa titular. Hoje é um jogador de, né, de Big Six, de Liverpool, mas não era. Também não acho que sejam as unanimidades que o Scaloni só vai e leva porque... É óbvio. Acho que o Scaloni consegue achar esses caras.
Ele teve
caras...
esse mérito de ir encontrando essa renovação de uma forma muito boa, né?
Eu vou tentar ser bem sucinto na minha opinião. A Argentina tá azeitada. É isso. Tá azeitado. O time tá azeitado. Tá
uma forma de jogar que já, assim... Um trabalho que já vem de longo prazo é um pouco que o Brasil tava com o Tite.
Exatamente.
Porque, assim, não ganha a Copa do Mundo, mas o trabalho do Tite era espetacular.
Exatamente.
A gente sabia a seleção. É, claro, você pode ter mudanças, mas a seleção tava na... Aquela pegada vencedora, né?
Mas eu acho que tem uma diferença ainda do trabalho do Tite pro do Scaloni, sabia? Eu acho, por exemplo, o time do Tite ainda era muito dependente do Neymar, por exemplo. Se sai o Neymar daquele time, perdia muita coisa, entendeu? Eu acho que a Argentina, claro, qualquer time que tenha o Messi vai depender, vai ser outra coisa com o Messi, mas eu acho que a Argentina tem mais forte essa forma de jogar independente do adversário, independente da escalação, dos jogadores que tem à disposição. Então, assim, eu acho que realmente o Scaloni tá, assim, tá até um nível acima do Tite. Se ele disse que tá dois níveis agora, com o Tite eu acho que era um pouquinho ainda acima, entendeu? É porque o Tite tinha uma regularidade muito grande, quase não perdia. Então, ainda tava
pau a pau.
Tomava
pouquíssimos gols, isso também tem seu valor.
É, exatamente. Não. A gente nas eliminatórias acabou ainda ficando ali colado na Argentina. Então, ainda fazia frente, mas eu acho que ainda tinha essa diferença de... Não era ainda desse nível, né? Mesmo com o Tite.
É, aqui ó, a participação do Edilei Senna. Não tem comparação, tá maluco? Vini tá jogando nada na seleção e só joga no Real. É um grande papel de um treinador da seleção fazer um cara que é destaque mundial jogar na seleção. Quantas vezes o Brasil já não passou por isso com o Ronaldinho Gaúcho? A minha maior lembrança é o Ronaldinho Gaúcho, hoje, lógico, ele, a carreira, assim, não tem o que falar do Ronaldinho Gaúcho, mas durante muito tempo na seleção brasileira ele foi cobrado. Porque ele não jogava o que ele jogava no Barcelona. É natural, porque no Barcelona ele treinava todo dia com o elenco, com o treinador, a mesma coisa do Vini. É um grande desafio para o técnico da seleção? Se for o Ancelotti, fica mais fácil, porque já comanda o Vini há algum tempo. Mas não é um papel do Diniz pegar esse cara e potencializar? Assim, olha, eu tenho um dos melhores jogadores do futebol mundial nos últimos 2 anos. Eu acho que não é exagero nenhum falar isso. Então tem que fazer esse cara jogar.
Sim, isso é até mais comum, é bem comum até, né, de um jogador que se destaca demais no futebol europeu não conseguia. O Messi também passou por isso por muito tempo na Argentina e é o que a gente estava falando, o coletivo ele pode impulsionar o individual. Então assim, se o Vini ainda não conseguiu se encontrar na seleção brasileira, digamos assim, né, ser o jogador que ele é no Real Madrid, nesse momento com o coletivo tão ruim, né, tão abaixo, o desempenho da seleção brasileira tão abaixo, acho que é o pior momento pro Vinícius começar a ter esse papel na seleção brasileira, né?
E o que vocês mudariam? Vocês no lugar do Diniz para a próxima data FIFA? Não teremos Neymar, acho que a gente não tem informação exata de da gravidade da lesão, mas acho muito difícil. O Neymar está à disposição.
O Paquetá tem que continuar fora, vocês acham?
É uma situação complexa.
Não
também.
Tem essa
o
resposta.
O Paquetá é o substituto do Neymar para vocês?
Ele tá jogando, não acho. Né?
Sim, sim. O Paquetá seria esse cara? Ou você bota o Paquetá mais atrás, como segundo homem, e tenta fazer outra coisa no ataque? O Neymar tem reserva? Eu acho que é difícil. Se não for o Paquetá. O Paquetá joga em mais de uma função. Eu não acho que o Rafael Veiga esteja à altura para ser esse substituto, tanto que nem foi ontem. Quando o Neymar se machuca, o Diniz faz uma rotação no ataque para colocar o Richarlison e mudar a posição do Gabriel Jesus, enfim, o Rodrigo. O que fazer sem Neymar? E se pode ser benéfico de alguma forma o Neymar fora, assim, por mais que seja o nosso grande jogador de nível técnico, o nosso grande craque, o que fazer nessa hora?
Eu não vejo sendo benéfico, né? O Neymar de fora, em hipótese alguma. Mas eu acho que o Paquetá faz falta, principalmente porque eu acho que a maior dificuldade do Brasil hoje é na criação, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito. O Neymar ter que ser esse cara que vem lá atrás no meio de campo para fazer a saída de bola. O Paquetá poderia ser uma peça importante nessa parte do jogo, né? E eu, se eu fosse o treinador hoje, eu teria testado já o Neymar de falso 9. E aí o Paquetá ali no meio, tirando esse centroavante. Eu acho que eu testaria, eu tentaria isso. Acho que o Tite chegou até a fazer um pouco disso, né? De o Neymar e o Paquetá meio que se revezando ali como esse falso 9, com os dois abertos pelos lados. Eu tentaria isso. Eu acho que isso poderia ter um encaixe melhor. Eu acho que o Neymar é o melhor finalizador brasileiro e um dos melhores do mundo, né? Então, acho que ele tem que estar mais perto do gol, apesar de, sim, ser também um dos melhores armadores, né?
Tem que escolher onde você vai perder pouquinho, né?
Eu acho que o falso 9 é justamente por isso. Aí cabe ao treinador organizar toda a engrenagem para isso funcionar. Porque o falso 9, ele não é um 9 justamente por ele sair também da área para fazer a armação em certos momentos, né? O próprio Harry Kane faz bastante isso.
Sim.
Então, eu testaria isso. Eu acho que, olhando as peças que o Brasil tem, os melhores jogadores que nós temos, é uma das melhores, assim, que me parece, para se encaixar nessa seleção.
Lois, mudaria o quê? Quem entra na vaga do Neymar?
Eu, sinceramente, só pediria mais tempo, se eu fosse Fernando Diniz, porque é uma questão. O trabalho do Fernando Diniz, ele tem uma característica que ele é muito diferente dos outros, inclusive nessa questão do posicionamento dos jogadores. Tudo funciona de uma maneira diferente. Os jogadores mudam muito de posição ao longo do jogo, na movimentação da construção das jogadas. Muitas vezes você vê os dois pontos do mesmo lado. Então, é um trabalho que ele precisa de tempo. Ele precisa ser... Eu não sei se tem alguma coisa, algum curso que os jogadores possam fazer enquanto eles estão nos clubes para poder acelerar esse processo. Mas eu não vejo... Ah, poderia convocar o Tiquinho Soares? Poderia. Não sei até que ponto ele já tem uma definição de campeonato brasileiro, não sei a conta de quantas rodadas para o Botafogo estar mais tranquilo, para não causar o maior impacto, mas também se for para convocar, que convoque. Essa questão do Paquetá é interessante, porque se ele está jogando pelo West Ham, por que, que a CBF não está convocando? A gente teve um adiamento, né? A Federação de Futebol da Inglaterra pediu mais tempo para coletar novas provas, enfim, mais informações sobre a possibilidade do Lucas Paquetá estar envolvido em alguma coisa de regularidade de apostas esportivas, mas até agora a gente não teve nenhuma definição, então caberia a convocação dele.
Até entenderia naquele começo, onde surge, quando surgiu.
Exatamente.
A história, você é uma precaução.
Mas exatamente. Agora eu acho que poderia ser convocado, não vejo algum outro jogador fora o Tiquinho sendo convocado, de repente o outro zagueiro do Botafogo foi convocado depois, o Adrielson. Então, não vejo assim outro grande nome que possa ser convocado agora, que esteja arrebentando para essa lista. O ideal é quem está machucado se recuperar e o trabalho conseguir fluir. Essa coisa de como a seleção jogaria com o Fernando Diniz, isso emplacar de vez.
O nome que eu gostaria de ver, infelizmente, ele é reserva do... Ele joga na posição, no caso, do Vini Júnior. Eu queria ver o Gabriel Martinelli na seleção, porque eu acho que é um jogador nosso que está numa ascensão muito boa no futebol europeu e na Premier League, que é o principal campeonato. Só que é isso. Aí, para você encaixar ele com o Vini, alguém vai ter que mudar de posição. E aí você já prejudica o futebol de algum dos dois. Então, infelizmente, acho que o Martinelli, para essa seleção, ele é um reserva, um ótimo reserva do Vini Júnior, né?
Além de ter eles dois, o Rodrigo também, sim, teoricamente, é da mesma posição também, né? Teve que ir mudando já no Real Madrid, enfim. Mas...
O Rodrigo deixou claro, inclusive, né, em uma das coletivas, de que joga, lógico, na posição que o treinador pedir, mas de 9 ele não gosta.
É.
Então ele deixou, ah, eu até falo, mas eu não gosto. Então quando o jogador deixa isso claro na entrevista, né, então a gente já sabe a visão dele. Mas só pra gente finalizar a eliminatória sul-americanas, acho que o grande destaque, assim, é a Venezuela, assim, que surpreende, né, o melhor início da Venezuela na história das eliminatórias. Acho que dá para acreditar na primeira Copa da Venezuela, porque, tá, assim...
São muitas vagas.
São muitas vagas e, assim, tá abrindo uma vantagem, sendo que pegou adversários não tão, assim... Empatou com o Brasil. A Venezuela já tem isso no caminho dela. O jogo com o Brasil fora de casa, que talvez, historicamente, seja o mais difícil para uma seleção nas eliminatórias, já foi. E a Venezuela tá ali com a mesma pontuação do Uruguai e do Brasil. Então, acho que é o grande destaque positivo. O negativo, não sei se vocês concordam, o Chile, talvez, acho que o Chile insistiu muito numa geração vencedora e tem muitos problemas para se renovar, né? Acho que o Chile é uma seleção que, quando você para ver, inclusive o último jogo foi Venezuela 3, Chile 0, não sei se vocês concordam, tem algum outro destaque positivo e negativo, fora Brasil e Argentina, nessas eliminatórias?
Ah, para mim, o maior destaque negativo é a Bolívia. 11 gols sofridos em 4 jogos.
Mas já é esperado, né?
É mas me chamou muito a atenção nos jogos que eu vi da Bolívia, um desempenho de uma seleção ser tão ruim. É um futebol muito pobre da seleção boliviana. O futebol boliviano está passando por problemas internos também, questão de manipulação de resultado e tudo mais. Mas eu não esperava um desempenho tão ruim da seleção quando eu vi nesses jogos das eliminatórias. Me impressionou muito. Bolívia, carta fora do baralho. Imagino que, olhando a tabela, Peru também, ou Paraguai. E aí a gente colocaria ali o Chile brigando com o Equador, alguma coisa do tipo. A gente está falando de 10 seleções disputando, são 6 vagas diretas e ainda tem uma da repescagem. Assim,
tem que fazer força.
Tem que fazer muita força para não ter chance
da Copa do Mundo. Sendo que uma que está fora já é a Bolívia. Então a briga é do nono para cima.
Exatamente. Ficar fora dessa vez vai ser bem chocante.
Essa é a grande chance da Venezuela aí pela primeira vez para a Copa, né? Porque se não for agora também, são sentimentos.
Ou na próxima, que vai ter mais seleção. Na próxima já são 3 garantidos por sediarem o início da Copa em 2030, né? Kaique, algum destaque além, positivo ou negativo?
Não, eu acho que é isso. Negativo é o Chile, que já no ciclo anterior já vinha mal, né? Essa renovação, eles estão tendo muita dificuldade nessa renovação e aí continuam insistindo nos mesmos nomes antigos, que já não rendem mais a mesma coisa.
É assim, porque assim, pro Chile ganhar duas Copas, duas vezes a Copa América em sequência, é muito gigante. Então tem essa questão de você ter esse, você querer valorizar essa geração. Só que uma hora você tem que, né, largar o osso, né? Assim, não dá para você ter todos esses nomes. É lógico, o Alex Sanches, o Medel, são jogadores históricos do Chile, mas é uma renovação bem complicada mesmo.
Sim, é uma renovação que praticamente não acontece, né? E eu acho que positivamente também dá pra gente destacar o Equador, mas que também já no ciclo anterior já foi muito bem, né? Fez até um bom papel na Copa do Mundo. Tem um menino de 16 anos, Kendry Páez, que é impressionante ele jogando. Eu tô botando muita fé nesse moleque que vai pro Chelsea daqui a pouco. E eu acho que é isso, assim, não tem muita coisa além da Venezuela. Acho que o grande destaque é a Venezuela mesmo.
Fazer só um parêntese que acho importante a gente fazer quando a gente fala de algumas seleções, que é o processo de renovação. O Chile, pesquisando aqui rapidamente da famosa ferramenta de buscas, o Chile tem cerca de 19, entre 19 e 20 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200 milhões. Ter uma dificuldade para a renovação de uma seleção é normal para o Chile. É muito difícil estar sempre produzindo grandes jogadores. O que o Uruguai faz é uma coisa fenomenal para a população que o Uruguai tem, está sempre ali com grandes seleções ou grandes jogadores. Nem todo país consegue fazer isso. Então é compreensível o Chile passar por esse momento de oscilação.
É verdade. Então o Brasil pega no dia 16 de novembro a Colômbia fora de casa, em Barranquilha. Não é jogo nada tranquilo.
Difícil.
E no dia 21 tem o clássico com a Argentina. Então essa última data FIFA aí promete. Ou é muita dor de cabeça ou é uma volta por cima da seleção brasileira. A gente aguarda confiante, assim. Eu tenho o pensamento positivo de que as coisas vão melhorar, porque o nosso material humano é sim muito bom. Vamos falar então das eliminatórias da Eurocopa, que também chegando na fase de definição, né? A gente tem no grupo A, Espanha e Escócia já garantiram, são os dois classificados do grupo A. E aí o Haaland passando mais uma vez dificuldade para estarem nos grandes torneios pela Noruega, né? A Noruega pode vir a jogar a Eurocopa, porque são algumas vagas via repescagem, playoffs, por conta da campanha na Liga das Nações, mas via eliminatórias a Noruega não conseguiu essa classificação. No grupo B, a França também 100%, inclusive é uma das grandes seleções do mundo, continua sendo, são duas finais de Copa do Mundo consecutivas, o Mbappé, uma grande estrela mundial que, para mim, durante muito tempo vai brigar para ser melhor do mundo. E aí a Holanda, no apagar das luzes, não se complicou mais porque conseguiu ganhar da Grécia e passou para a segunda posição, porque se não ganha aquele jogo, né, fica também uma situação que não dependia só de suas forças. A Holanda, segunda colocada, uma vitória garante vaga na Euro. Então a briga é essa, Holanda e Grécia, sendo que a Grécia tem um jogo a mais. No grupo C, Inglaterra venceu a Itália 3-1 de virada. Inclusive, acho que é um jogo que mais chama atenção, né? É o jogo mais legal de ver, porque são duas camisas pesadas e que apresentaram, né, Lois? O que você tem a dizer sobre Inglaterra, que eu acho que tem uma grande seleção, acho que tem muito material humano para ter um bom desempenho, e da Itália, que é aquilo, já falei aqui algumas vezes, uma seleção que decepciona frequentemente nos últimos anos.
A Inglaterra vai muito no toque do Bellingham, que está sendo o melhor jogador desse início de temporada. Harry Kane também foi muito bem nesse jogo, fez 2 gols, se tornou o maior artilheiro da seleção inglesa em Wembley, ele que já é o maior artilheiro da seleção, com mais de 60 gols. E a Inglaterra tem vários outros bons jogadores. Se ela vai ser campeã da Eurocopa ou campeã da Copa do Mundo em 2026, prefiro não entrar muito nisso, porque é muito difícil ser campeão de alguma coisa, como você mencionou. Mas que material humano para isso a Inglaterra tem, ela tem.
Ela chega como favorita, eu acho, hoje. Uma das. Não a grande, mas...
Sem dúvida.
Tem dois times ali. Consegue pensar para fazer a coisa funcionar.
Sem dúvida. Acho que a Inglaterra tem uma das melhores gerações, né? Além de ter uma geração muito boa, assim, até de coadjuvante, eu acho que você tendo Harry Kane no ataque e o Bellingham hoje ali... O Bellingham hoje, se tivesse uma eleição de melhor do mundo, até ignorando fatores, né, coletivos, mas acho que muito provavelmente seria eleito o melhor do mundo hoje, né? Porque
teremos a nossa parcial aí, né, que a gente faz no GE, acho que o Bellingham hoje ele desponta, né, pelo menos nesse início.
Sem dúvida, e eu acho que Inglaterra, Portugal e França são, assim, as principais do futebol europeu. A França tem uma regularidade impressionante.
Então guarda para fazer essa ordem, que quando eu passar aqui pela tabela, eu quero de vocês as melhores seleções do mundo. Então o grupo C, Inglaterra, já garantiu a vaga na Euro, e Ucrânia e Itália na briga. Então a Itália também sem vida fácil, ficou fora das últimas duas Copas do Mundo. Acho, né, se ficar fora da Euro também, aí a situação fica mais complexa ainda. No grupo D, a Turquia está garantida, muita festa da seleção turca, num grupo onde ela não era nem de perto favorita para ser primeira colocada, porque tem a Croácia que está em terceiro. A Croácia hoje estaria fora da Euro, mas é uma briga ali com o País de Gales, que o País de Gales venceu o confronto direto por 2-1. Grupo E, ninguém está garantido também, mas a Albânia do Silvinho, acho que também é a grande, é um dos grandes destaques, né? Porque o Silvinho sai do Brasil assim, pela porta dos fundos, dá para dizer, o trabalho dele no Corinthians.
Ele tinha ido mal
no Lyon, então ele pega uma seleção que ninguém dava nada. Você pega que o grupo E, não tem nenhuma seleção de grande tradição nem nada, mas eu não imaginava a Albânia líder e, assim, muito perto de uma classificação para a Eurocopa.
Tem mais um jogo só e pega a Ilhas Faroe, né? Então, assim,
que muito é o grande saco de pancada.
Exatamente. Então, muito provavelmente, a Albânia vai se classificar para a Eurocopa. E muito legal a gente ver, né, o Silvinho de
Contorno, assim, um trabalho. Legal, pegando um trabalho difícil de fazer. E aí a República Tcheca hoje é a segunda colocada, com a Polônia na terceira posição, e a Moldávia também tem chance matemática. Mas a gente vê a Polônia com um jogo a mais e fora da zona de classificação. Então também é outra seleção que tem um grande jogador, mas difícil de engrenar também o Lewandowski, que ficou fora, inclusive, do último jogo dessa data FIFA. No grupo F, já definido, Bélgica e Áustria estão na Eurocopa. Suécia ficou fora, pelo menos via eliminatórias. No grupo G também temos Hungria e Sérvia. No grupo G das eliminatórias para a Eurocopa não tem ninguém garantido, mas, assim, é uma situação bem encaminhada. A Hungria tem 14 pontos, a Sérvia 13, e aí Montenegro, que é a terceira seleção, a terceira colocada, tem 8. Então ninguém classificado matematicamente, mas bastante encaminhado. Grupo H também embolado, e aí já é um grupo que tem 6 seleções. Eslovênia e Dinamarca nas duas primeiras colocações, mas Cazaquistão ali na terceira posição. Grupo I Tem a Romênia e a Suíça. Hoje estariam classificadas para a Eurocopa, mas nenhuma garantida matematicamente. E Israel, né? Israel, toda essa situação que envolve, né, o futebol para Israel, não só o futebol, obviamente. Mas, enfim, o jogo de Israel nessa data FIFA não foi nem realizado, nenhum dos dois, né? Israel jogaria contra a Suíça, que é uma adversária direta, mas, enfim, fica essa definição ainda... Não existe, né? De quando Israel vai jogar, né?
Um dos jogos já tem data certa, que vai ser aproveitando essa data FIFA de novembro, só que o outro não tem data.
Não tem onde encaixar, né? Porque... Nas eliminatórias já teria o compromisso da data FIFA, né? Que já é o oficial da vez, né? Enfim. E no grupo J aí, a seleção portuguesa com 8 jogos, 8 vitórias, 32 gols marcados, só 2 sofridos. Então, o Portugal já está na Euro, o Cristiano Ronaldo continua on fire. São 4 gols nessa última data FIFA, chegando a 40. O artilheiro do mundo hoje é Cristiano Ronaldo, com seus 38 anos, jogando
merece
no Al-Nassr.
Merece estar lá na parcial.
Sem dúvida. Acho que é assim, sem dúvida. Estou falando pela minha posição. Porque assim, está jogando na Arábia Saudita, é lógico que a gente tem que pontuar isso, mas ele, para a seleção, continua sendo o Cristiano Ronaldo.
Impressionante, né? Impressionante. É o que a gente estava falando sobre os coadjuvantes, né? Ele está cercado de uma geração muito forte, agora com um bom treinador. Tem também a questão de não serem os melhores adversários do mundo, mas claro que Portugal tem o seu mérito por ir lá e fazer a sua função, que é vencer os jogos. Mas assim, impressiona assim, esse momento do Cristiano na seleção e esse momento da seleção portuguesa também, de muita regularidade.
É uma média aí de... Eu não sou bom de conta não, mas são 4 gols por jogo, né?
Perfeito.
32 em 8, uma média absurda. Ah, é contra ninguém. Não vem com esse papo de contra ninguém, não, que muita gente
todo
joga,
mundo enfrenta.
Muita gente joga contra ninguém e não consegue isso. E aí, brigando pela segunda posição, estão Eslováquia, Luxemburgo, Islândia. A Bósnia tem 9 pontos na quinta posição. E Liechtenstein, que aí sofreu apenas 25 gols nessas mesmas 8 partidas que as outras seleções tiveram. Então falamos aí das eliminatórias para a Eurocopa. Lembrando, são, né, a Alemanha é país sede, a Alemanha... também num processo muito complicado, mas na data FIFA joga amistosos, né? Venceu os Estados Unidos, eu fiz esse jogo, um jogo meio assim, até difícil de analisar, porque em muitos momentos parece meio pelado, assim, falando português, claro, jogo aberto, Estados Unidos consegue abrir o placar, enfim, mas a Alemanha consegue a virada. Acho que a Alemanha tem bons nomes, mas esse teste de nível amistoso, ele é menos complicado, né, do que se estivesse valendo, se estivesse nas eliminatórias, mas é o país sede, e aí teremos também essas vagas via playoffs, né, repescagem para a Eurocopa no ano que vem. Na Alemanha, então, no meio do ano, em junho, teremos a Euro, assim, mais ou menos no mesmo período da Copa América, e a Copa América não precisa de eliminatória, porque já são poucas seleções. Então chegou a hora, se a gente tiver que fazer um pódio hoje, né, um power ranking curtinho aqui do Gringolândia, as 3 melhores seleções do futebol mundial hoje. Acho que concordamos que o Brasil está fora, o que não é comum. Não é nada comum, antes da Copa não estava, pelo menos na minha visão. Acho que nos nossos debates aqui a gente não colocava o Brasil tão longe assim do topo. Acho que hoje está, né? E para vocês aí, qual é a ordem, quem está nesse top 3? Kaique, começando contigo.
Só para citar o Brasil, acho que hoje ele não está também no top 5 da maioria das pessoas, muito provavelmente. Enfim, hoje o Brasil tá um pouco
abaixo. E não é
nenhum
absurdo não, tá? A gente não tá aqui também, nossa, eles estão querendo ser polêmicos. Não, é o que o futebol apresentado tá dando de análise pra gente.
A gente tem a Argentina, né, que tá em primeiro, na minha opinião, assim, em questão de regularidade. Até porque eu acho que os testes da Argentina, apesar de ter feito amistosos mais fracos, mas eu gosto mais da testagem das eliminatórias sul-americanas do que na Europa, por exemplo. Então, eu acho que tem um peso maior as vitórias da Argentina por aqui. Mas a França também, eu acho que está no mesmo nível até da Argentina. Enfim,
eu sai acho... do muro, Kaique.
Tem que fazer primeiro,
quero,
segundo, terceiro.
Pódio, né? Manda aí.
Não, Argentina em primeiro. Acho que fator
França,
Messi.
França em segundo.
França em segundo, mas por muito pouco.
E quem é seu terceiro?
Aí eu fico na dúvida entre Portugal e Inglaterra.
Tá parecendo. As seleções acho que são as mesmas, acho que vai mudar um pouco a ordem.
Eu acho que Portugal, né? Acho que apesar de a Inglaterra estar num grupo mais difícil nas eliminatórias. Mas eu coloco Portugal aí em terceiro.
E aí, Lois?
Eu vou botar a Inglaterra em terceiro, só para dar uma diferenciada.
Mas primeiro e segundo...
Primeiro Argentina, segundo França, terceiro Inglaterra.
É, eu acompanho. Acho que primeiro Argentina, segundo França e aí terceiro fica entre essas duas, se a gente pudesse empatar. Mas pela seleção portuguesa estar numa fase tão goleadora, e eu gosto muito de vários jogadores da seleção portuguesa, não que eu não goste da seleção inglesa, eu acho que eu vou de Portugal na terceira posição, mas
que,
é isso.
Eu acho que um por um assim das equipes, eu ainda acho Portugal melhor.
Sim.
Apesar de Kane e Bellingham estarem num nível
são grandes jogadores
muito alto.
E, cara, eu fico na torcida para o João Félix, por exemplo, conseguir engrenar. É um bom começo dele no Barcelona, pode ser muito útil para a seleção portuguesa. E aí tem outros grandes nomes que a gente sabe. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, enfim, Cristiano Ronaldo continuando sendo o protagonista. Então, o Brasil ficaria o quê, Kaique, para você? Sexto? Dá para a gente cravar ali? Top 10 está também, que não é,
também
não é assim.
Também não é bagunça.
Também não é assim.
É, aí tem esses quatro, né, que eu citei, a Inglaterra, Portugal ali, além de França e Argentina. É, eu acho que pode ficar
porque
em quinto,
porque as de camisa, vamos botar assim, o Brasil hoje é mais seleção que a Itália. Acho o Brasil que... hoje, é, enfim, não tem tanta camisa, mas a Croácia nas últimas Copas do Mundo foi protagonista, além da conta do que a gente imaginava, um segundo colocado e um terceiro. O Brasil...
Não dá pra botar...
Pra mim tá acima da Croácia.
Tá acima.
Por mais que tenha sido eliminado pela Croácia na última Copa, é...
Não, tá acima.
O Brasil briga com a Espanha, eu acho, pela quinta posição.
O Brasil tá acima da Holanda também.
Com a folga razoável.
Então é isso, acho que o Brasil e a Espanha brigam pra fechar o top 5.
Dá pra fechar. O Brasil tem muito mais time do que a Espanha, na minha opinião.
Muito mais recurso, acho que nem se compara.
Mas o momento... Né, a gente não tem como cravar hoje que se tiver um Brasil e Espanha, o Brasil ganha.
É, e por mais que a Espanha tenha entrado nessa data FIFA, não era líder do grupo, né? Tava atrás da Escócia, que também é uma das grandes surpresas.
Vamos lá, momento 2023, né?
Isso,
o ano.
Isso.
Recorte do ano tá ok.
É. Fechamos
colocar...
nosso top 5, então?
É.
Então, olhar aqui no YouTube se estão cornetando a gente. Até agora, acho que não. Ninguém tá cornetando, mas não foge muito disso. Então, fim de data FIFA, voltaremos para as ligas do futebol europeu, o campeonato inglês... Uma briga muito boa, vale a gente lembrar, só para contextualizar para quem na data FIFA fica um pouco perdido, né? Porque são as seleções em campo. A Premier League, para você ter uma ideia, o Tottenham é o líder com 20 e o Brighton, que é o sexto, tem 16. Então é uma distância muito curta. O Tottenham ser líder da Premier League já chama atenção, o Arsenal na segunda posição e o Manchester City com duas derrotas consecutivas voltando à ativa. E lembrando, amigos, que teremos Cartola Express, porque a Premier League está de volta, assim como a Série A italiana, também temos Cartola Express para a La Liga, então campeonatos da Inglaterra, da Itália e da Espanha. Premiação total, só falando de Premier League, R$7.000. Imagina jogar um Cartola para se divertir e ainda lucrar, rapaz.
Coisa boa, hein?
Haaland, o mais caro, 14,9 cartoletas. Acho que está justo, porque assim, por mais que não seja um início de... temporada a la Haaland, é uma máquina de fazer gol e gol que vale mais pontos.
O jogador
então,
que garante gol sempre é a boa, né?
Você tem que investir no Haaland, acho que é justo. Ó, você pode, tem as ligas de inscrição gratuita, tem inscrição de 50 centavos e de 7,50, e aí os prêmios são distribuídos para jogar o Cartola Express na Premier League. Também temos Cartola Express, R$7.000 de premiação total, para o campeonato italiano. A situação do campeonato italiano é o Milan na primeira posição, ultrapassou a Inter de Milão e Juventus e Fiorentina fechando o G4. A Fiorentina talvez seja a grande surpresa aí nesse início de campeonato
Fiorentina
italiano.
Fiorentina de Nico Gonzalez, tá?
Exatamente. E de Arthur, que foi
também
nosso convidado aqui
verdade
no Gringolândia. Inclusive, se você não acompanhou, dá um pulo lá na nossa página, porque o Arthur deu uma entrevista muito legal aqui pra gente. Preço de alguns jogadores. Rafael Leão, do Milan, 8,6 cartoletas. Temos Reinier. Quer apostar? Quer fazer sua apostinha? O Reinier está no Frosinone.
Fez gol na estreia, né?
Fez gol na estreia. 4,5 cartoletas. Então, Cartola Express para você jogar no italiano. E para fechar, o campeonato espanhol tem Real Madrid na liderança, o Barcelona na terceira posição e o grande Girona é o vice-líder, porque é uma campanha assim que salta aos olhos nesse início. A única derrota do Girona foi justamente para o Real Madrid. Tem brasileiros se destacando, o Ian Couto é um deles, o Ian Couto que fez sua estreia na seleção nessa data FIFA. E o outro é o Savinho, que está valorizado no Cartola Express, mas o Girona tem um compromisso mais tranquilo nessa volta do Campeonato Espanhol, porque pega o Almeria, que é o Lanterna. Então, mesma coisa, R$7.000 em prêmios no Cartola Express, tem inscrição gratuita, inscrição de 50 centavos e de 7,50. O Savinho custa 13,3 cartolitas, o Vini Júnior 12,4 e o Bellingham 12,3. Tá uma pechincha o Bellingham, né?
O Bellingham tá valendo a pena.
Que é o grande nome do campeonato espanhol e artilheiro, né?
O Real Madrid pega o Sevilla, que começou mal a temporada, então acho que o Bellingham é a boa aí no espanhol.
Então é isso, Cartola Express dessas três principais ligas, ó, o QR Code tá aqui no canto da tela, você pode acessar aí para ir lá jogar para ganhar, tá? Cartola Express é, aqui no Gringolândia, se você tiver na dúvida, ah, vou apostar em quem? Começa a ouvir o Gringolândia, maratona o Gringolândia, que aqui a gente te ajuda a ir bem no Cartola Express, voltando então às principais ligas do futebol europeu. Amigos, chegando ao fim do Gringolândia, algum destaque final, Kaique?
É isso, é observar agora como vai ser. Já mês que vem já tem a próxima data FIFA, né? E que é muito decisiva para o Brasil, para esse trabalho do Diniz, que é interino, mas a gente não tem certeza se ele vai sair mesmo, se Ancelotti vem ou se não vem. Então, mas a próxima data FIFA acho que pode ser decisiva, né? Porque a Colômbia é fora, depois a Argentina. São jogos muito difíceis. Acho que pode ser o famoso vai ou racha, né, pro Diniz aí na seleção brasileira.
Ansioso por essa data FIFA e se teremos mudanças, né? Acho que alguns voltam, alguns nomes podem voltar a aparecer, depois ficarem fora por lesão, enfim, caso do Joelinton e do Gabriel Martinelli.
Pode ter o desfalque do Neymar, né?
É muito provável, né? Acho que bem, bem difícil pelo lance. Sim. Lógico que a gente não é médico, mas a gente sabe que o joelho é uma situação complicada. Kaique, tamo junto, hein? Lois, algum destaque final?
Destaque final, pessoal, ficar ligado no GE.globo para saber mais notícias sobre a lesão do Neymar.
Exato.
A gente deve ter resultado aí nas próximas horas, nos próximos dias.
Estaremos aqui de plantão. A gente tá sempre online, né? Sempre tem alguém da nossa equipe aí para atualizar essa questão do Neymar. Tomara que se recupere o mais rápido possível. Então é isso. Gringolândia fica por aqui. No próximo já estaremos falando de clubes, né? A gente já vira a chavinha, porque assim como jogadores, a gente também vira seleção, clube, Champions League, temos pela frente. Então é isso. Tamo junto e até a próxima.